Tudo isso em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 15 de abril. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de edição, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Aumentam pressões para os Estados Unidos não suspenderem contribuição financeira à Organização Mundial de Saúde. Mais de 600 mil casos de Covid-19 nos Estados Unidos, onde o número de mortes ultrapassa os 25 mil. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Angola vai ter prémio de direitos humanos. Temos reações. A UNITA quer medida firme do governo contra ataques a africanos na China. Claro está, o Covid-19 vai continuar em foco aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, lamentou hoje a decisão do presidente americano de suspender o financiamento da OMS, acrescentando que a organização está a rever o impacto dessa decisão. Os Estados Unidos são a maior doadora da OMS, com cerca de 25% do seu orçamento. O diretor da organização disse que divisões só facilitam a propagação do coronavírus. Ontem, o presidente Trump anunciou a suspensão do financiamento, afirmando que a OMS não tinha investigado adequadamente as notícias iniciais da eclosão da epidemia na China e tinham criticado os Estados Unidos por suspender as ligações aéreas com a China. A China disse hoje que a decisão do presidente americano de suspender o financiamento da OMS vai afetar todos os países que estão numa fase crítica de combate à pandemia do coronavírus. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse também que lançar culpas não serve aos interesses de ninguém e apelou à cooperação entre todos os países. O responsável pela política externa da União Europeia, Joseph Borrell, disse não haver justificação para a decisão de Trump numa altura em que os esforços da OMS são necessários. O número de pessoas infectadas com o vírus através do mundo é agora de mais de 2 milhões e o número de mortes ascende a mais de 126 mil. A França anunciou que o número de mortes no país ascende agora a mais de 15 mil. A Itália e a Espanha começaram, entretanto, a aliviar as medidas de isolamento nas cidades. Em África, o Malawi tornou-se no último país a impor um isolamento de 21 dias. Na África do Sul, registaram-se confrontos entre a polícia e residentes do bairro de Mitchell's Plain, na cidade do Cabo, durante manifestações a exigir ajuda alimentar do governo. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé anunciou o uso obrigatório de máscaras quando as pessoas saírem à rua. O diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abeb Amro Selassie, disse hoje que o cenário para a África devido ao Covid-19 aponta para umas 12 semanas de medidas de isolamento social, seguido de uma recuperação gradual. As autoridades alemãs anunciaram hoje a prisão de 4 membros do Estado Islâmico que planeavam ataques contra instalações militares americanas na Alemanha. Numa declaração, a Procuradoria Alemã disse que o grupo tinha em sua posse armas e munições e material para fabrico de bombas. Os 4 presos foram identificados como sendo cidadãos do Tajiquistão em contactos com líderes do Estado Islâmico na Síria e no Afeganistão. Na Coreia do Sul, apesar da pandemia do Covid-19, os eleitores estão hoje a votar em eleições parlamentares. Longas filas, com os eleitores afastados 1 metro uns dos outros, foram vistas nas estações de voto, onde trabalhadores verificaram as temperaturas dos eleitores e forneceram as luvas de plástico. A antiga candidata presidencial americana, Elizabeth Warren, anunciou o seu apoio à candidatura de Joe Biden pelo Partido Democrata. Warren, que antes de desistir criticou asperamente Joe Biden, descreveu o ex-vice-presidente como um líder de Estado que tem a melhor capacidade para fazer o país avançar. O antigo candidato presidencial Bernie Sanders e o ex-presidente Barack Obama declararam também já o seu apoio a Biden. Analistas do setor do petróleo disseram que o acordo recentemente acordado pela OPEP e outros países para a redução da produção petrolífera não é suficiente, já que os locais de armazenamento continuam a encher, pelo que vai continuar a pressão para abaixamento dos preços. Contudo, a companhia de investimentos Citigroup disse que, embora este ano o preço do petróleo Brent tenha uma média de 36 dólares o barril, deverá subir para 56 dólares o barril no próximo ano. A Agência Internacional de Energia disse já que vai haver uma queda na procura de petróleo para 29 milhões de barris por dia, o número mais baixo dos últimos 25 anos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola acaba de instituir o Prémio Nacional de Direitos Humanos, que vai distinguir anualmente personalidades e instituições que tenham contribuído para a proteção, promoção e aprofundamento dos direitos cívicos e de cidadania. Mas como nos diz agora o Venâncio Rodrigues, há quem duvide da seriedade desta decisão. Venâncio.
O prémio, de acordo com o decreto presidencial de 9 de abril de 2020, comporta três categorias, designadamente personalidade do ano em direitos humanos, pesquisa científica em direitos humanos, ações comunitárias em direitos humanos e cultura e paz e cidadania em direitos humanos. O galardão será atribuído através de candidaturas que podem ser apresentadas por pessoas singulares ou coletivas mediante a entrega do dossiê de candidatura e do formulário a disponibilizar pelo júri. Sobre o assunto, a Voz da América ouviu o jurista e jornalista William Toné e o psicólogo Francisco Dunga Alberto, as duas figuras angolanas que estiveram na origem da primeira organização de direitos humanos no país, o Amplo Movimento de Cidadãos. Dunga Alberto considera não ter havido justiça na criação do prémio pelo facto de, segundo afirmou, não ter sido precedido de um estudo envolvendo a sociedade civil.
Porque a cultura dos prémios já distribuídos neste país vão no sentido de satisfazer um grupo de gente, algumas pessoas que continuam ainda na ética do partido-governo de dar satisfação a algumas personalidades. Na verdade, é que não há um estudo precedido. Vamos ver o que vão fazer.
William Toné também levanta suspeitas sobre a possibilidade de o prémio vir a distinguir figuras que no passado estiveram implicadas nos crimes contra os direitos humanos. Toné diz esperar para ver até que ponto o prémio não vai ser alvo de politização por parte das entidades que o instituíram.
Todos os órgãos, ou a maior parte dos órgãos aqui, têm uma visão partidocrática. Quantos instrumentos internacionais nós já rubricamos em prol da criança? E o que é que se faz em relação às crianças? Quando você não tem depois sensibilidade, não tem uma cultura para preservar os direitos da criança, quando você mata crianças, quando você espanca crianças, eu não tenho muita expectativa, não é? em relação a quem se atribua, aliás, esse prémio. Não me espantaria nada que atribuíssem o primeiro prémio, tivesse lá um elemento, um assassino do 27 de maio, não é? Em assassinatos, em condenações daqueles que se batem a favor da vida a poder ser condecorados. Eu penso que o foco também de quem trabalha em prol dos direitos humanos não está ligado a que haja um prémio num país em que o funcionamento das estruturas muitas vezes é anormal.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Num país como Angola, em que a esmagadora maioria da população vive do dia-a-dia, é difícil aplicar uma quarentena. É o que se passa em muitas cidades angolanas, onde, apesar da renovação do estado de emergência para se combater a propagação do coronavírus, as ruas permanecem cheias de pessoas. Um exemplo disso é a capital, Luanda, onde está o Paco Mukuta.
Mesmo com a renovação do estado de emergência para mais 15 dias, algumas das ruas em Luanda continuam agitadas. Alguns cidadãos entrevistados pela Voz da América justificam a presença nas ruas com a falta de alimentação.
Eu estou na rua, até pouco a comida, meu filho, para comer. Na casa não tem nada. Meu filho tem grávida, não tem comida na casa. Agora, não sei para fazer quem. Deus para ajudar. Deus para ajudar, Deus para ajudar. Eu sou médico, mas agora não tem nada na casa. Não tem nada a comer na casa. Está procurando dinheiro mesmo, meu filho, para comer mesmo massa. Não tem nada com o chefe. Não tem nada, chefe.
Estou na rua porque não tenho dinheiro. O país se encontra em estado de quarentena e vivo em péssimas condições. Necessariamente sair na rua para procurar alimentação. O governo deveria procurar um mecanismo de fazer a distribuição, bem dizer, da alimentação da população, para a gente realmente estar em casa.
Casa tem muito fome. Eu estou a procurar só.
Está a procurar de quê?
A procurar dinheiro para comer, para ficar em casa, lá não tem dinheiro para comer. Nós estamos ao vivo cada dia, se você não bumba, você não pode comer.
Por outro lado, o governador da província de Luanda, Luther Rascova, em conferência de imprensa na tarde desta terça-feira, afirmou que mais de 60 mil cidadãos vão se beneficiando de cesta básica atribuídas pelo Executivo.
Particularizando os critérios em relação aos idosos, os portadores de deficiência e também aqueles que estão acolhidos, que estão em lares de acolhimento, bem como outras famílias cadastradas de acordo com o programa de apoio a populações vulneráveis. Mas, por causa da situação do Covid, outro grupo de pessoas passaram a ser beneficiários e hoje este número já passa os 61 mil pessoas, porque o Executivo pensa que as consequências que esta situação traz necessita de todos uma atenção especial, mas particularizando aquelas pessoas mais carenciadas.
Koki Mukuta, Luanda.
A luta contra o coronavírus há que fazer recurso aos mais variados métodos nas campanhas de prevenção. Se, por exemplo, no UIGE, organizações não-governamentais participam nessas campanhas com voluntários, no Namib, as autoridades sanitárias iniciaram na passada sexta-feira um programa de treino de terapeutas e parteiras tradicionais em como detectar o coronavírus. O programa envolve mais de 80 terapeutas tradicionais, ou quimbandas, e parteiras tradicionais da província do Namibe. Armando Chicoca.
Ministrado por técnicos da Organização Mundial de Saúde, segundo Miguel Pedro Ferreira Coríntio, diretor do Gabinete Provincial de Saúde na província do Namibe.
Visa potencial não só as parteiras tradicionais, mas todos os terapeutas tradicionais também. Porque nós acreditamos que culturalmente a nossa comunidade é muito ligada à tradição, né? É muito ligada à cultura. Logo entendemos nós que a intervenção desses parceiros tem grande influência na mentalidade da nossa comunidade. Daí a razão serem instruídos, serem preparados para que possam replicar a informação a todos os nossos munícipes e que aprendam realmente como prevenir-se contra a Covid-19. Temos mais de 80 terapeutas tradicionais, mas de acordo com as regras de prevenção contra a Covid-19, não é permitida a concentração de pessoas. Daí a razão, nós vamos fazer de forma faseada. O importante mesmo é atingirmos todos os terapeutas tradicionais pela influência que exercem sobre a nossa comunidade.
Alguns terapeutas falaram para a Voz da América.
Eu chamo Alfredo Rick Canivete, terapeuta aqui no Namibe, resido 5 de abril. Isso para mim é uma alegria. E nessa altura viemos para tirar alguma coisa que possa nos ajudar na comunidade.
Eu sou supervisora de medicina natural e tradicional. E nós estamos aqui presentes para todos nós aprendermos sobre o que é o coronavírus. Quais são os sinais, quais são os sintomas, como que se transmite e qual é a prevenção. Para nós podermos levar a mensagem.
Sou Zenguinha Kekalongo, sou terapeuta tradicional, moro num bairro dos eucaliptos, é lá onde tem o meu centro. Estava em dificuldade um pouco, como que nós podemos transmitir esta peste que assola todo mundo. Nosso povo são povo ignorante.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Quando recentemente foi levantada por alguns dias a proibição de viagens dentro do país, milhares de pessoas regressaram às suas terras de origem. Isso está a causar alguma preocupação? Um exemplo dessa preocupação sobre a possibilidade de alastramento do coronavírus chega-nos da Lunda Norte, onde as autoridades revelaram também como têm estado a gastar o dinheiro concedido para o combate à pandemia. Fernando Caetano.
Dos 90 milhões de kwanzas disponibilizados pelo Governo Central para o combate à Covid-19, a Comissão Provincial de Resposta à Pandemia da Lunda Norte já gastou 50 milhões na aquisição de equipamentos de biossegurança, medicamentos, formação e logística para os centros de quarentena institucionais. E segundo a porta-voz da Comissão Provincial, os gastos englobam igualmente a aquisição de mobiliários e botijas de gás de oxigênio.
Também adquirimos algumas camas, adquirimos máscaras, luvas, fatos de proteção e outros equipamentos que possivelmente chegarão à província ainda dentro de 2 dias.
Durante o encontro de balanço que aconteceu no Dundo, a Comissão avaliou o estado atual de resposta à Covid-19, tendo manifestado preocupação relativamente ao número exato de cidadãos que, durante o período de levantamento da cerca sanitária, regressaram à província.
Seguramente vamos precisar da ajuda das forças de segurança, da população, porque já sabemos que são acima dos 600.
Há 2 dias que se seguem, as equipas de saúde pública e vigilantes epidemiológicos serão lançados nas comunidades para os testes a pessoas que regressaram à Lunda Norte no período do levantamento da cerca sanitária. A comissão ficou também a saber que na próxima quinta-feira, amanhã, portanto, 10 médicos de nacionalidade cubana recentemente chegados ao país escalam o Dundo para o reforço da capacidade de resposta aos possíveis casos da Covid-19.
Vão ser distribuídos para os 10 municípios da província e irão ser acomodados num hotel Diamante durante 7 dias.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta e onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Enquanto se iniciar a segunda meia hora da nossa programação, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, às sextas-feiras temos o programa Angola. Fala só. Esta semana vamos ter connosco Francisco Teixeira, secretário-geral do Movimento dos Estudantes de Angola, e António Pacavira, da Associação das Escolas Privadas. Vamos, claro está, discutir o impacto do Covid-19 na educação e principalmente a controversa questão do pagamento de propinas agora que as aulas estão suspensas. O programa, devido às contingências do Covid-19, o programa vai ser gravado antes da sexta-feira, mas nós podemos receber perguntas dos ouvintes, pois se quiserem enviar perguntas para os nossos convidados, podem fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é +1 908 652 4584. E pode também fazê-lo pelo Facebook, Morada TVOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Cidadãos de países africanos a viverem na China, principalmente na cidade de Guangzhou, o Cantão, têm estado a ser vítimas de atos de discriminação racial. Alguns impedidos de entrarem em supermercados ou em centros comerciais. Outros a serem expulsos das suas residências. Pois agora, a UNITA, o maior partido da oposição de Angola, condenou e repudiou, com a maior repulsa, atos de chineses contra africanos residentes na China devido ao Covid-19. Álvaro Lugero de Andrade.
Em comunicado, o Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA apela ao Executivo de Angola que tome todas as medidas necessárias de proteção e segurança das vidas dos angolanos que por diversos motivos estejam neste momento na China. A segunda força política de Angola solidariza-se com o conteúdo de uma carta de protesto dos embaixadores africanos em Pequim, acrescentando que o governo de Angola deve procurar no quadro da União Africana uma posição comum firme que ponha cobro, e cito, a esta crueldade dos chineses contra os africanos. Fim de citação. A UNITA avisa que se os ataques contra africanos na China continuarem, e isso vai prejudicar dramaticamente os colossais interesses entre a República Popular da China e África, relações que se querem adultas e mutuamente vantajosas. A carta da UNITA segue-se a protestos de diversos países africanos contra cidadãos do continente residentes em Guangzhou ou Cantão, e que os Estados Unidos disseram também ter visado cidadãos afro-americanos. A embaixada americana na China emitiu um alerta em que dá nota de que a polícia ordenou que bares e restaurantes não atendessem clientes que pareçam ser de origem africana e que as autoridades locais determinaram a realização de testes obrigatórios e autoquarentena para qualquer pessoa com contactos com africanos. A embaixada denunciava ainda que algumas empresas e hotéis se recusavam a fazer negócios com africano-americanos em resposta ao aumento das infecções na cidade chinesa de Cantão, ou Guangzhou, a norte de Macau e Hong Kong. Diplomatas africanos reuniram-se com responsáveis do Ministério das Relações Exteriores da China para expressar preocupação e condenação das experiências perturbadoras e humilhantes às quais os seus cidadãos foram submetidos, revelou a embaixada Serra Leoa em Pequim num comunicado divulgado na imprensa. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse, no entanto, aos jornalistas que a prioridade da China é impedir importações do vírus do exterior e reconheceu que pode haver alguns mal-entendidos na implementação da medida. Contudo, disse Zhao, a China trata todos os estrangeiros igualmente.
Agora para a página do desporto, onde claro está, não há desporto, não há competições, graças ao coronavírus. Mas continuam a intensificar-se as notícias de um possível regresso das competições. Em Espanha, por exemplo, foi anunciado que os futebolistas terão que cumprir um protocolo de provas médicas muito rigorosas antes de poderem voltar aos treinos. E isso será mesmo muito, muito rigoroso para aqueles jogadores que foram infectados com o vírus e que recuperaram. Vários exames de cardiologia e dos pulmões terão que ser feitos a esses jogadores, porque as autoridades médicas dizem que se sabe agora que o coronavírus pode provocar patologias nos pulmões e também no coração. Só depois desses testes é que os jogadores poderão recomeçar os treinos. Um estudo efetuado na China disse que 20% das pessoas hospitalizadas com o Covid-19 sofreram lesões no coração. Um preparador físico espanhol disse que por cada 2 meses de paragem, um jogador profissional precisa de 5 semanas de adaptação para poder competir. E já agora, que está tudo paralisado, talvez aqui tempo para recordarmos que este ano, apesar das paralisações, já houve alguns vencedores. O Real Madrid venceu a Supertaça de Espanha de futebol. O Zamalek venceu a Supertaça de África. Na Bélgica, o Bruges ganhou o campeonato. Foi na secretaria. Foi declarado vencedor. No ténis, Novak Djokovic venceu o Aberto da Austrália e nos femininos quem ganhou foi Sofia Kenin. Parece que foi há muito tempo tudo isto, mas não foi. Foi este ano. Foi o ano em que o argentino Kun Agüero se tornou também o jogador estrangeiro com mais golos no campeonato inglês. No basquetebol, LeBron James ultrapassou o recorde de Michael Jordan em pontos na NBA e Vince Carter, do Atlanta Hawks, onde joga o angolano Bruno Fernando, tornou-se no primeiro jogador da história a atuar em 4 décadas diferentes. É verdade, iniciou a sua carreira em 1998. Ainda mexe uma Dalla Carter. A NBA, recorde, está suspensa desde 11 de março. Fala-se agora de um regresso no início de junho. Uma possibilidade a ser aventada é que os jogos se iniciem na Flórida. O governo desse estado declarou o desporto como atividade essencial. Claro está que os jogos poderão ter que se realizar à porta fechada. É, mas nesse caso há sempre a televisão. A NBA já está a preparar um plano de 25 dias para dar às equipas e jogadores tempo de preparação para regressarem às competições. É, esperemos que sim. Quando é que os Estados Unidos vão reabrir a sua economia praticamente encerrada devido ao coronavírus? Com as infecções pelo Covid-19, que se acredita estarem a atingir o pico em várias partes do país, políticos, economistas e médicos discutem se será seguro, nas próximas semanas, as pessoas deixarem as suas casas e voltarem ao trabalho ou à escola. Mas antes que os Estados Unidos decidam quando reabrir a economia, Os líderes políticos debatem quem tem a autoridade para tomar essa decisão. Ana Guedes.
O filme de 1935, Revolta na Bounty, é sobre uma rebelião da tripulação do navio contra o estilo de gestão do capitão. Num tweet na terça-feira, o presidente Donald Trump disse que era um dos seus filmes favoritos e comentou: especialmente quando os amotinados precisam tanto do capitão. Presumivelmente, Trump referia-se a um grupo de governadores democratas que se estão a unir para decidir coletivamente quando desejam reabrir os seus estados.
O presidente está claramente a procurar uma briga sobre esta questão. A pior coisa que podemos fazer em tudo isso é começar com a divisão política.
Andrew Cuomo, de Nova York, e outros governadores estão a trabalhar em conjunto numa estratégia para diminuir gradualmente as restrições de permanência em casa decretadas nos seus estados. O presidente Trump diz que a decisão não depende inteiramente deles. Respondendo à pergunta da Voz da América na segunda-feira, Trump declarou que tem autoridade total sobre o assunto.
O presidente dos Estados Unidos tem autoridade para fazer o que o presidente tem autoridade para fazer, o que é muito poderoso. O presidente dos Estados Unidos dá os tiros.
A declaração de Trump iniciou uma tempestade entre as autoridades estaduais versus federais durante uma emergência nacional. Adam White é acadêmico constitucional.
O que o presidente Trump disse está simplesmente errado. Não existe nenhum tempo de autoridade plenária no presidente, mesmo em tempos de emergência, para ter autoridade total para fazer o que ele quiser.
Os governadores recusam a interpretação, incluindo Gretchen Whitmer, do Michigan. Não há ninguém que não preferiria apertar um botão e voltar à vida normal, mas não existe nenhum botão nesta situação. Durante a pandemia, o governo federal ajudou a garantir que os estados tivessem suprimentos e recursos para cuidar dos seus cidadãos. Os legisladores também aprovaram um plano de $2 trilhões para apoiar a economia. Mas governadores e presidentes camarários têm autoridade sobre assuntos locais de saúde e segurança pública, incluindo manter as pessoas em suas casas e fechar negócios. De novo, Adam White.
O presidente tem todo o incentivo para querer melhorar a economia. Tem muitos recursos financeiros à sua disposição para fazê-lo, o que o coloca numa posição muito diferente dos governadores e presidentes camarários, que são a linha de frente da defesa em termos de manter as pessoas em casa para proteger a segurança pública, mas de maneira que realmente mantém a economia limitada.
Apesar das divergências sobre quem pode ordenar o lento retorno do país à normalidade, o vírus determinará a sua própria linha do tempo, disse o principal especialista de saúde da administração Trump, o Dr. Anthony Fauci.
Acho que reabrir, se quiser usar essa palavra, a economia nessas comunidades dependerá muito da capacidade de conter o que sabemos irá acontecer. Eu garanto que quando começarmos a abrir, haverá infecções. O que vai contar é como se lida com a infecção.
Trump tem considerado abrir partes do país no dia 1 de maio. Fauci diz que isso pode ser excessivamente otimista.
Dentro de alguns minutos vamos ter aqui a segunda meia hora da nossa emissão. Vamos ter reportagens de Moçambique, incluindo uma sobre a morte de um jornalista em Cabo Delgado. Até lá, até o início dessa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com alguma música.
Thank you.
próxima de 20 a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. 15 de abril de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde lamenta a decisão de Donald Trump de suspender financiamento da sua organização. Fundo Monetário Internacional diz que medidas de isolamento em África deverão durar 12 semanas. E a Alemanha prende 4 membros do grupo Estado Islâmico que se preparavam para ataques contra bases americanas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Zambésia, Nova Rádio Paz, em Nampula, Rádio Encontro, na cidade de Pemba, Cabo Delgado, Rádio Sem Fronteiras e em Maputo, ZFM. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintiar Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram com a referência VOA Português e no WhatsApp +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora convido para apresentar as notícias o João Santa Rita.
O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, lamentou hoje a decisão do presidente americano de suspender o financiamento da OMS, acrescentando que a organização está a rever o impacto dessa decisão. Os Estados Unidos são o maior doador da OMS, com cerca de 25% do seu orçamento. O diretor da organização disse que divisões só facilitam a propagação do coronavírus. Ontem, o presidente Trump anunciou a suspensão do financiamento, afirmando que a OMS não tinha investigado adequadamente as notícias iniciais da eclosão da epidemia na China e tinham criticado os Estados Unidos por suspender as ligações aéreas com a China. A China disse hoje que a decisão do presidente americano de suspender o financiamento da OMS vai afetar todos os países que estão numa fase crítica de combate à pandemia do coronavírus. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse também que lançar culpas não serve aos interesses de ninguém e apelou à cooperação entre todos os países. O responsável pela política externa da União Europeia, Joseph Borrell, disse não haver justificação para a decisão de Trump numa altura em que os esforços da OMS são necessários. O número de pessoas infectadas com o vírus através do mundo é agora de mais de 2 milhões e o número de mortes ascende a mais de 126 mil. A França anunciou que o número de mortes no país ascende agora a mais de 15 mil. A Itália e a Espanha começaram, entretanto, a aliviar as medidas de isolamento nas cidades. Em África, o Malawi tornou-se no último país a impor um isolamento de 21 dias. Na África do Sul, registaram-se confrontos entre a polícia e residentes do bairro de Mitchell's Plain, na cidade do Cabo, durante manifestações a exigir ajuda alimentar do governo. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé anunciou o uso obrigatório de máscaras quando as pessoas saírem à rua. O diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abebe Amro Selassie, disse hoje que o cenário para a África, devido ao Covid-19, aponta para umas 12 semanas de medidas de isolamento social, seguido de uma recuperação gradual. As autoridades alemãs anunciaram hoje a prisão de 4 membros do Estado Islâmico que planeavam ataques contra instalações militares americanas na Alemanha. Numa declaração, a Procuradoria Alemã disse que o grupo tinha em sua posse armas e munições e material para fabrico de bombas. Os 4 presos foram identificados como sendo cidadãos do Tajiquistão em contactos com líderes do Estado Islâmico na Síria e no Afeganistão. Na Coreia do Sul, apesar da pandemia do Covid-19, os eleitores estão hoje a votar em eleições parlamentares. Longas filas, com os eleitores afastados 1 metro uns dos outros, foram vistas nas estações de voto, onde trabalhadores verificaram as temperaturas dos eleitores e forneceram-lhes luvas de plástico. A antiga candidata presidencial americana, Elizabeth Warren, anunciou o seu apoio à candidatura de Joe Biden pelo Partido Democrata. Warren, que antes de desistir criticou asperamente Joe Biden, descreveu o ex-vice-presidente como um líder de Estado que tem a melhor capacidade para fazer o país avançar. O antigo candidato presidencial Bernie Sanders e o ex-presidente Barack Obama declararam também já o seu apoio a Biden. Analistas do setor do petróleo disseram que o acordo recentemente acordado pela OPEP e outros países para a redução da produção petrolífera não é suficiente, já que os locais de armazenamento continuam a encher, pelo que vai continuar a pressão para abaixamento dos preços. Contudo, a companhia de investimentos Citigroup disse que, embora este ano o preço do petróleo Brent tenha uma média de 36 dólares o barril, deverá subir para 56 dólares o barril no próximo ano. A Agência Internacional de Energia disse já que vai haver uma queda na procura de petróleo para 29 milhões de barris por dia, o número mais baixo dos últimos 25 anos.
A polícia moçambicana diz haver informações de que o jornalista Ibrahim Baruco, da Rádio Comunitária de Palma, na província de Cabo Delgado, perdeu a vida, mas carece de confirmação. Ramos Miguel.
Ibrahim Baruco, jornalista e locutor da Rádio Comunitária de Palma, desapareceu no dia 7 de abril após sair de serviço cerca das 18 horas. O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da Polícia de Moçambique, PRM, em Cabo Delgado, Augusto Guta, disse que após denúncias feitas por familiares dos jornalistas, agentes da Polícia, do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, e do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISE, iniciaram investigações particularmente no local de trabalho de Baruco. Tomamos conhecimento de que no dia 7 de abril desapareceu o cidadão Ibrahim Baruco na Vila de Estrada de Palma e que no momento do seu desaparecimento, segundo fontes familiares, ele terá sido interpelado por um grupo de polícias e militares, afirmou Augusto Guta.
Preocupados com essa informação, iniciamos uma diligência e colocamos a polícia, o Serviço de Investigação Criminal, o SISI e todas as forças de defesa e segurança com vista a localizar esse indivíduo que era dado como desaparecido. Daí que, encetado todas essas diligências, nós não conseguimos encontrar nenhum rastro deste cidadão, mas por fontes familiares ouvimos que este cidadão já estaria morto. Nós desconhecemos esta informação.
Entretanto, numa prisão realizada esta terça-feira 14, no bairro da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança retiveram por 3 horas um jornalista do canal televisivo privado STV. A operação foi realizada nas primeiras horas do dia por agentes da Unidade de Intervenção Rápida, UIR, e do Grupo de Operações Especiais COE, que tomaram algumas ruas do bairro, revistaram residentes e retiveram o jornalista Isidine Achá, alegadamente por ter fotografado o trabalho dos agentes. O jornalista Fernando Mbanzi, editor da publicação Mediafax, diz que o desaparecimento de Ibrahim Baruco, a recente detenção de Amadou Abubakar e a retenção de Isidine Achá, entre outros, são atos de violência que visam coartar a liberdade de imprensa em Moçambique.
São sinais claros de que, na verdade, o poder político não quer que o jornalista trabalhe livremente. O Estado realmente tem a tendência de coartar a liberdade que, na verdade, o jornalista deve ter para exercer a sua atividade.
Para o jornalista Laurence Macuaco, as detenções arbitrárias que acontecem em Cabo Delgado contrariam os princípios democráticos e devem ser condenadas.
Perseguição a jornalistas é sempre mau, independentemente do que estiver por detrás disso. Né? Quando eles estiverem a exercer a sua profissão, é para o bem de todos. Não existe nenhuma nação que se pretende ser democrática sem que seja acompanhada por uma boa imprensa, forte, isenta e trabalhadora, e com apoio de todos, claro.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Chouro diz que várias outras situações não denunciadas ocorrem em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Alguns moçambicanos residentes na África do Sul enfrentam dificuldades nesta fase de confinamento para evitar a propagação do novo coronavírus. A alimentação é um ponto crítico, reporta Simeão Ponguan.
Moçambicanos desesperados na África do Sul acordaram e saíram muito cedo de casa para irem receber produtos alimentares gratuitos num descampado na região sul de Joanesburgo. A fila é longa e os alimentos são muito poucos para tanta gente.
Eu não estou a ver nada. Ainda não vi comida, ainda não vi nada.
Quer dizer que chegou aqui muito cedo?
É assim, cheguei muito cedo.
Ainda há esperança de receber alguma coisa para poder se dar à família, alimentar-se?
Ah, não há esperança de nada. Todo mundo já está aí para casa, porque aqui não estamos a ver comida, não estamos a ver nada.
Nós estamos aqui à base de trabalho, agora fechamos de trabalho, não temos nada para fazer, é só trancar em casa, e a alimentação também acaba. e os donos da casa também querem dinheiro para pagar a renda.
Estamos a passar muito mal. Nem trabalhamos, nem fizemos nada. Estamos sempre trancados dentro das casas.
Agora aqui nesta fila, o que está a fazer?
Nesta fila estamos aqui somente à procura de abastecimento de comida, porque não temos comida para consumirmos nas casas e o governo pediu para nós para podermos vir nos ajudá-lo.
A África do Sul está em confinamento obrigatório desde 27 de março último, que vai até final deste mês de abril. Ninguém sai nem entra. As fronteiras estão encerradas e só passam caminhões com carga comercial e medicamentos. O comércio informal, uma das principais fontes de renda para a maioria dos imigrantes estrangeiros, está fechado. Mônica Montapel diz que as pessoas vão morrer de fome e não de coronavírus.
A lot of people die with hunger, not with coronavirus, because there's no food on our tables. Our kids, they sleep with hunger, they wake up with hunger, there's no food. We are no longer working.
Eu, da minha parte, só sei dizer quando acabar tudo isso, só quero ir para casa, porque já me cansei de sofrer aqui.
Com mais de 2.400 casos positivos, a África do Sul é o país mais infectado por coronavírus na região da África Austral.
Obrigado, Simeão Ponguane, dando conta que alguns moçambicanos residentes na África do Sul passam dificuldades, em particular na questão de alimentação. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revela que mais 45 pessoas têm um novo coronavírus, de um total de 196 amostras enviadas ao Laboratório de Virologia da cidade da Praia. 4 testes aguardam o resultado. As 45 pessoas infectadas estão todas na ilha da Boa Vista e trabalham num hotel onde foram registados vários outros casos, incluindo o primeiro, em março, um turista inglês que veio a perder a vida. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde acrescenta que os pacientes estavam todos em quarentena e encontravam-se agora em isolamento e acompanhados por médicos e enfermeiros. A mesma fonte acrescenta que nenhum deles inspira cuidados especiais. Emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Na verdade, estamos a trabalhar nas condições possíveis, gravando os programas cada um no seu local de residência. Isto em função do novo coronavírus. São as medidas para evitar a propagação deste vírus. E agora vamos a Angola. As autoridades angolanas anunciaram a criação de um Prémio de Direitos Humanos.
Angola acaba de instituir o Prémio Nacional de Direitos Humanos. Vai distinguir anualmente personalidades e instituições que tenham contribuído para a proteção, promoção e aprofundamento dos direitos cívicos e de cidadania. Mas como nos diz agora o Venâncio Rodrigues, há quem duvide da seriedade desta decisão. Venâncio.
O prémio, de acordo com o decreto presidencial de 9 de abril de 2020, comporta 3 categorias, designadamente Personalidade do Ano em Direitos Humanos, Pesquisa Científica em Direitos Humanos, Ações Comunitárias em Direitos Humanos e Cultura e Paz e Cidadania em Direitos Humanos. O galardão será atribuído através de candidaturas que podem ser apresentadas por pessoas singulares ou coletivas mediante a entrega do dossiê de candidatura e do formulário a disponibilizar pelo júri. Sobre o assunto, a Voz da América ouviu o jurista e jornalista William Toné e o psicólogo Francisco Dom Alberto, as duas figuras angolanas que estiveram na origem da primeira organização de direitos humanos no país, o Amplo Movimento de Cidadãos. Dom Alberto considera não ter havido justiça na criação do prémio pelo facto de, segundo afirmou, não ter sido precedido de um estudo envolvendo a sociedade civil.
A cultura dos prêmios já distribuídos nesse país vão no sentido de satisfazer um grupo de gente. Algumas pessoas continuam ainda na ética do partido-governo de dar satisfação a algumas personalidades. Na verdade, é que não há um estudo precedido. Vamos ver o que eles vão fazer.
William Toné também levanta suspeitas sobre a possibilidade de o prémio vir a distinguir figuras que no passado estiveram implicadas nos crimes contra os direitos humanos. Toné diz esperar para ver até que ponto o prémio não vai ser alvo de politização por parte das entidades que o instituíram.
Todos os órgãos, ou a maior parte dos órgãos aqui, têm uma visão partidocrática. Quantos instrumentos internacionais nós já rubricamos em prol da criança? E o que é que se faz em relação às crianças? Quando você não tem depois sensibilidade, não tem uma cultura para preservar os direitos da criança, quando você mata crianças, quando você espanca crianças, eu não tenho muita expectativa, não é? em relação a quem se atribua, aliás, esse prêmio. Não me espantaria nada que atribuíssem o primeiro prêmio, tivesse lá um elemento, um assassino do 27 de maio, não é? Em assassinatos, em condenações daqueles que se batem a favor da vida a poder ser condecorados. Eu penso que o foco também de quem trabalha em prol dos direitos humanos não está ligado a que haja um prêmio num país em que o funcionamento das estruturas muitas vezes é anormal.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Quando é que os Estados Unidos irão reabrir a sua economia? Com as infecções por novo coronavírus que se acredita estarem a atingir o pico em várias partes do país, políticos, economistas e outros especialistas discutem se será seguro nas próximas semanas as pessoas deixarem as suas casas e voltarem ao trabalho ou à escola. Mas antes que os Estados Unidos decidam quando reabrir a economia, os líderes políticos debatem quem tem autoridade para tomar tal decisão. Ana Guedes.
O filme de 1935, Revolta na Bounty, é sobre uma rebelião da tripulação do navio contra o estilo de gestão do capitão. Num tweet na terça-feira, o presidente Donald Trump disse que era um dos seus filmes favoritos e comentou: especialmente quando os amotinados precisam tanto do capitão. Presumivelmente, Trump referia-se a um grupo de governadores democratas que se estão a unir para decidir coletivamente quando desejam reabrir os seus estados.
The president is clearly...
O presidente está claramente a procurar uma briga sobre esta questão. A pior coisa que podemos fazer em tudo isso é começar com a divisão política.
Andrew Cuomo, de Nova York, e outros governadores estão a trabalhar em conjunto numa estratégia para diminuir gradualmente as restrições de permanência em casa decretadas nos seus estados. O presidente Trump diz que a decisão não depende inteiramente deles. Respondendo à pergunta da Voz da América na segunda-feira, Trump declarou que tem autoridade total sobre o assunto.
O presidente dos Estados Unidos tem autoridade para fazer o que o presidente tem autoridade para fazer, o que é muito poderoso. O presidente dos Estados Unidos dá os tiros.
A declaração de Trump iniciou uma tempestade entre as autoridades estaduais versus federais durante uma emergência nacional. Adam White é acadêmico constitucional.
O que o presidente Trump disse está simplesmente errado. Não existe nenhum tempo de autoridade plenária no presidente, mesmo em tempos de emergência, para ter autoridade total para fazer o que ele quiser.
Os governadores recusam a interpretação, incluindo Gretchen Whitmer, do Michigan. Não há ninguém que não preferiria apertar um botão e voltar à vida normal, mas não existe nenhum botão nesta situação. Durante a pandemia, o governo federal ajudou a garantir que os estados tivessem suprimentos e recursos para cuidar dos seus cidadãos. Os legisladores também aprovaram um plano de 2 trilhões de dólares para apoiar a economia. Mas governadores e presidentes camarários têm autoridade sobre assuntos locais de saúde e segurança pública, incluindo manter as pessoas em suas casas e fechar negócios. De novo, Adam White.
O presidente tem todo o incentivo para querer melhorar a economia. Tem muitos recursos financeiros à sua disposição para fazê-lo, o que o coloca numa posição muito diferente dos governadores e presidentes camarários, que são a linha de frente da defesa em termos de manter as pessoas em casa para proteger a segurança pública, mas de maneira que realmente mantém a economia limitada.
Apesar das divergências sobre quem pode ordenar o lento retorno do país à normalidade, o vírus determinará a sua própria linha do tempo, disse o principal especialista de saúde da administração Trump, o Dr. Anthony Fauci.
Acho que reabrir, se quiser usar essa palavra, a economia nessas comunidades dependerá muito da capacidade de conter o que sabemos irá acontecer. Eu garanto que quando começarmos a abrir, haverá infecções. O que vai contar é como se lida com a infecção.
Trump tem considerado abrir partes do país no dia 1 de maio. Fauci diz que isso pode ser excessivamente otimista.
Música. Estudantes estrangeiros em Wuhan, o epicentro inicial da pandemia da Covid-19, estão preocupados com as suas famílias. Detalhes aqui com o Álvaro Lúdger Andrade.
Quando o surto do novo coronavírus eclodiu na China, mais de 20 países retiraram os seus cidadãos de Wuhan. Mas muitos estudantes estrangeiros optaram por ficar ou não tinham condições de sair. Esta aluna falou em fevereiro.
Acho que é um risco muito grande a regressar agora, por isso gostaria de ficar aqui. Se ocorrer algum erro e eu voltar para a minha casa, em 15 dias irei contaminar as pessoas ao meu redor.
Dois meses depois, os estudantes que saíram do confinamento compartilham as suas experiências com membros das famílias nos seus respectivos países, onde os números de casos continuam a crescer.
A situação melhorou muito aqui, cerca de 80 a 90%, mas ainda estamos preocupados, pois o coronavírus já afetou muitos outros países, incluindo o Paquistão, e agora estamos preocupados com as nossas famílias.
Outros estudantes estrangeiros dizem que querem deixar Wuhan e pediram que os seus governos os levem de volta aos seus países de origem.
Há um declínio acentuado no número de pessoas afetadas pelo coronavírus em Wuhan. Ainda nos sentimos inseguros, o que aumenta a nossa depressão, ansiedade e medo a cada dia que passa. O governo do Paquistão retirou 6 mil peregrinos do Irão. Estamos a pedir ao governo que nos leve de volta ao Paquistão.
Alguns governos, no entanto, continuam hesitantes em retirar ou não os seus cidadãos de Wuhan e os pais estão frustrados.
Vamos continuar a protestar até que os nossos filhos sejam trazidos de volta. Não temos outra exigência. Queremos apenas os nossos filhos que estão entre a vida e a morte. Eles estão a ser vítimas de depressão.
Jonathan Nahar, aluna que ficou em Wuhan para limitar a propagação no seu país de origem, continua, no entanto, preocupada com a família.
Por agora, realmente não me arrependo de ficar aqui, mas entristece-me que no meu país a situação não esteja boa e eu não consigo entender a realidade. Não tenho ideia do que se está a passar por lá.
Apesar do levantamento paulatino da quarentena em Wuhan, os alunos não sabem quando regressam às aulas.
Caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, novamente aqui está o João Santa Rita.
Vamos agora para a página do desporto, onde claro está, não há desporto, não há competições, graças ao coronavírus. Mas continuam a intensificar-se as notícias de um possível regresso das competições. Em Espanha, por exemplo, foi anunciado que os futebolistas terão que cumprir um protocolo de provas médicas muito rigorosas antes de poderem voltar aos treinos. E isso será mesmo muito, muito rigoroso para aqueles jogadores que foram infectados com o vírus e que recuperaram. Vários exames de cardiologia e dos pulmões terão que ser feitos a esses jogadores, porque as autoridades médicas dizem que se sabe agora que o coronavírus pode provocar patologias nos pulmões e também no coração. Só depois desses testes é que os jogadores poderão recomeçar os treinos. Um estudo efetuado na China disse que 20% das pessoas hospitalizadas com o Covid-19 sofreram lesões no coração. Um preparador físico espanhol disse que por cada 2 meses de paragem, um jogador profissional precisa de 5 semanas de adaptação para poder competir. E já agora, que está tudo paralisado, talvez aqui tempo para recordarmos que este ano, apesar das paralisações, já houve alguns vencedores. O Real Madrid venceu a Supertaça de Espanha de futebol. O Zamalek venceu a Supertaça de África. Na Bélgica, o Bruges ganhou o campeonato. Foi na secretaria. Foi declarado vencedor. No ténis, Novak Djokovic venceu o Aberto da Austrália. E nos femininos, quem ganhou foi Sofia Kenin. Parece que foi há muito tempo tudo isto, mas não foi. Foi este ano. Foi o ano em que o argentino Kun Agüero se tornou também o jogador estrangeiro com mais golos no campeonato inglês. No basquetebol, LeBron James ultrapassou o recorde de Michael Jordan em pontos na NBA e Vince Carter, do Atlanta Hawks, onde joga o angolano Bruno Fernando, tornou-se no primeiro jogador da história a atuar em 4 décadas diferentes. É verdade, iniciou a sua carreira em 1998. Ainda mexe uma Dalla Carter. A NBA, recorde, está suspensa desde 11 de março. Fala-se agora de um regresso no início de junho, Uma possibilidade a ser aventada é que os jogos se iniciem na Flórida. O governo desse estado declarou o desporto como atividade essencial. Claro está que os jogos poderão ter que se realizar à porta fechada, mas nesse caso há sempre a televisão. A NBA já está a preparar um plano de 25 dias para dar às equipas e jogadores tempo de preparação para regressarem às competições. Esperemos que sim.
Em destaque hoje nas notícias, nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, diretor-geral da OMS lamenta a decisão de Donald Trump de suspender financiamento da sua organização. O Fundo Monetário Internacional diz que medidas de isolamento em África deverão durar 12 semanas. A Alemanha prende 4 membros do grupo Estado Islâmico que se preparavam para ataques contra bases americanas. Estas as notas que marcam o ponto final a esta nossa segunda parte da emissão vespertina, mas tal como temos vindo a fazer nos últimos dias, vamos convidar uma dupla. Trata-se do Sr. Raimundo e o Sr. Stewart. Stewart Copeland, músico americano, uma feliz coincidência, porque ele nasceu aqui na área de Alexandria, na Virgínia, de onde eu faço este programa, e ele foi baterista do grupo The Police, um grupo britânico, um importante grupo na música pop britânica. Ele colabora com outro senhor Raymond Ray Lema, pianista congolês, Raymond Lema Ansi Nzinga. Os dois interpretam Cotedja. Levo um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone. Amigos, novo encontro amanhã neste canal e horário. Boa noite. Was sagen wir gut, ich
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 15 de abril. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com através do seu computador, do telemóvel ou no tablet. Também nas redes sociais, se quiser, junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram. A referência é VOA Português. E se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através de textos, telefonema, também vídeos e imagens, através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade, presidente americano suspende contribuição financeira à Organização Mundial da Saúde, reações em todo o mundo e diretor-geral da agência diz estar preocupado apenas em salvar vidas. Fundo Monetário Internacional afirma que medidas de isolamento em África deverão durar 12 semanas. Autoridades da Alemanha prendem 4 membros do grupo autodenominado Estado Islâmico que se preparavam para atacar bases americanas. Continuam a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, é dia da agenda africana. Mais à frente, iremos falar sobre a situação da pandemia do novo coronavírus em Angola e também em Moçambique. Por agora, vamos começar em Maputo. A polícia moçambicana diz haver informações de que o jornalista Ibrahimo Mbaruku, da Rádio Comunitária de Palma, na província de Cabo Delgado, morreu, mas as informações carecem de confirmação policial. O jornalista desapareceu no dia 7 de abril, após sair do serviço, cerca das 18 horas. Ramos Miguel.
Ibrahim Baruco, jornalista e locutor da Rádio Comunitária de Palma, desapareceu no dia 7 de abril, após sair do serviço, cerca das 18 horas. O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Província da Polícia de Moçambique, PRM, em Cabo Delgado, Augusto Guta, disse que após denúncias feitas por familiares dos jornalistas, agência da Polícia, do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, e do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISE, iniciaram investigações particularmente no local de trabalho de Mbaruku. Tomamos conhecimento de que no dia 7 de abril desapareceu o cidadão Ibrahim Mbaruku na Vila de Estrada de Palma e que no momento do seu desaparecimento, segundo fontes familiares, ele terá sido interpelado por um grupo de polícias e militares, afirmou Augusto Guta.
Preocupados com essa informação, iniciamos uma diligência e colocamos a polícia, o Serviço de Investigação Criminal, o SIS e todas as forças de defesa e segurança com vista a localizar esse indivíduo que era dado como desaparecido. Daí que encetado todas essas diligências, nós não conseguimos encontrar nenhum rastro deste cidadão, mas por fontes familiares ouvimos que este cidadão já estaria morto. Nós desconhecemos esta informação.
Entretanto, numa prisão realizada esta terça-feira, 14, no bairro da cidade de Pemba, capital província de Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança retiveram por 3 horas um jornalista do canal televisivo privado STV. A operação foi realizada nas primeiras horas do dia por agentes da Unidade de Intervenção Rápida, UIR, e do Grupo de Operações Especiais COE, que tomaram algumas ruas do bairro, revistaram residentes e retiveram o jornalista Isidine Achá, alegadamente por ter fotografado o trabalho dos agentes. O jornalista Fernando Mbanzi, editor da publicação Mediafax, diz que o desaparecimento de Ibrahim Mbaruku, a recente detenção de Amadou Abubakar e a retenção de Isidine Achá, entre outros, são atos de violência que visam coartar a liberdade de imprensa em Moçambique.
São sinais claros de que, na verdade, o poder político não quer que o jornalista trabalhe livremente. O Estado realmente tem a tendência de coartar a liberdade que, na verdade, o jornalista deve ter para exercer a sua atividade.
Para o jornalista Lourenço Macuaco, as detenções arbitrais que acontecem em Cabo Delgado contrariam os princípios democráticos e devem ser condenadas.
Perseguição a jornalistas é sempre mau, independentemente de que estiver por detrás disso. Né? Quando eles estiverem a exercer a sua profissão, é para o bem de todos. Não existe nenhuma nação que pretende ser democrática sem que seja acompanhada por uma boa imprensa, forte, isenta e trabalhadora, e com apoio de todos, claro.
Por seu turno, o jornalista Alexandre Schuer diz que várias outras situações não denunciadas ocorrem em Cabo Delgado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Atualizando agora a situação da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde de Cabo Verde revelou que mais 45 pessoas têm um novo coronavírus, de um total de 196 amostras enviadas ao Laboratório de Virologia na capital Praia. 4 testes aguardam resultado. O país tem agora 56 casos positivos. As 45 pessoas infectadas estão todas na Ilha da Boa Vista e trabalho no hotel onde foram registados vários outros casos, inclusive o primeiro em março, um turista inglês que veio a falecer. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde acrescenta que os pacientes estavam todos em quarentena e encontram-se agora em isolamento e acompanhados por médicos e enfermeiros. A mesma fonte acrescenta que nenhum deles inspira cuidados especiais. O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, deve pronunciar-se amanhã sobre o estado de emergência, cujo decreto em vigor termina na sexta-feira. Ele deverá renovar o estado de emergência. Em Moçambique, há 29 casos, um anunciado hoje. Angola mantém 19 casos, Guiné-Bissau 39 e São Tomé e Príncipe 4 casos. Aqui nos Estados Unidos, a questão é quando será reaberta a economia. Com as infecções devido à Covid-19, que se acredita estarem a atingir o pico em várias partes do país, políticos, economistas e médicos discutem se será seguro, nas próximas semanas, as pessoas deixarem as suas casas e voltarem ao trabalho ou à escola. Mas antes que os Estados Unidos decidam quando reabrir a economia, os líderes políticos debatem quem tem autoridade para tomar a decisão. Ana Guedes.
O filme de 1935, Revolta na Bounty, é sobre uma rebelião da tripulação do navio contra o estilo de gestão do capitão. Num tweet na terça-feira, o presidente Donald Trump disse que era um dos seus filmes favoritos e comentou: especialmente quando os amotinados precisam tanto do capitão. Presumivelmente, Trump referia-se a um grupo de governadores democratas que se estão a unir para decidir coletivamente quando desejam reabrir os seus estados.
O presidente está claramente a procurar uma briga sobre esta questão. A pior coisa que podemos fazer em tudo isso é começar com a divisão política.
Andrew Cuomo, de Nova York, e outros governadores estão a trabalhar em conjunto numa estratégia para diminuir gradualmente as restrições de permanência em casa decretadas nos seus estados. O presidente Trump diz que a decisão não depende inteiramente deles. Respondendo à pergunta da Voz da América na segunda-feira, Trump declarou que tem autoridade total sobre o assunto.
O presidente dos Estados Unidos tem autoridade para fazer o que o presidente tem autoridade para fazer, o que é muito poderoso. O presidente dos Estados Unidos dá os tiros.
A declaração de Trump iniciou uma tempestade entre as autoridades estaduais versus federais durante uma emergência nacional. Adam White é acadêmico constitucional.
O que o presidente Trump disse está simplesmente errado. Não existe nenhum tempo de autoridade plenária no presidente, mesmo em tempos de emergência, para ter autoridade total para fazer o que ele quiser.
Os governadores recusam a interpretação, incluindo Gretchen Whitmer, do Michigan. Não há ninguém que não preferiria apertar um botão e voltar à vida normal, mas não existe nenhum botão nesta situação. Durante a pandemia, o governo federal ajudou a garantir que os estados tivessem suprimentos e recursos para cuidar dos seus cidadãos. Os legisladores também aprovaram um plano de $2 trilhões para apoiar a economia. Mas governadores e presidentes camarários têm autoridade sobre assuntos locais de saúde e segurança pública, incluindo manter as pessoas em suas casas e fechar negócios. De novo, Adam White.
O presidente tem todo o incentivo para querer melhorar a economia. Tem muitos recursos financeiros à sua disposição para fazê-lo, o que o coloca numa posição muito diferente dos governadores e presidentes camarários, que são a linha de frente da defesa em termos de manter as pessoas em casa para proteger a segurança pública, mas de maneira que realmente mantém a economia limitada.
Apesar das divergências sobre quem pode ordenar o lento retorno do país à normalidade, o vírus determina dominará a sua própria linha do tempo, disse o principal especialista de saúde da administração Trump, o Dr. Anthony Fauci.
Acho que reabrir, se quiser usar essa palavra, a economia nessas comunidades dependerá muito da capacidade de conter o que sabemos irá acontecer. Eu garanto que quando começarmos a abrir, haverá infecções. O que vai contar é como se lida com a infecção.
Trump tem considerado abrir partes do país no dia 1 de maio. Fauci diz que isso pode ser excessivamente otimista.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quarta-feira, emissão vespertina em português. E como sempre acontece às quartas-feiras, é dia da rubrica Agenda Africana. Em tempo da pandemia de coronavírus, temos estado a acompanhar a situação, particularmente nos países africanos de língua portuguesa. Hoje, como dissemos anteriormente, Cabo Verde viu os casos aumentarem para 56, enquanto em Moçambique eles chegam a 29. Angola mantém os 19 casos registados há cerca de 6 dias, enquanto na Guiné-Bissau o número de casos positivos chega a 39 e há 4 em São Tomé e Príncipe. Lembrando que São Tomé e Príncipe não tem meios de testagem por agora, como reconheceu o próprio governo. Nesta emissão da Agenda Africana eu falo com o representante da Organização Mundial da Saúde em Luanda, Dr. Javier Aramburu, que apresenta um panorama geral da situação num país do ponto de vista da Agência das Nações Unidas. Mais à frente, também nesta emissão da Agenda Africana, temos uma pequena declaração do Diretor Nacional Adjunto de Saúde Pública de Moçambique, Dr. Eduardo Samagudo. Mas vou começar mesmo com o representante da Organização Mundial da Saúde em Angola, Dr. Javier Aramburu. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Começaria por lhe pedir uma panorâmica geral da situação em Angola neste momento da pandemia do novo coronavírus.
E Angola teve uma fase de restrições muito importante ao início da transmissão a nível global, especialmente a partir de China, que sem dúvida contribuiu muito a que a introdução da transmissão fosse rápida. Então, houve um adiamento da transmissão importante. Estas medidas iniciais que se foram feitas, que se implementaram, incluindo quarentena, foi o primeiro país em África que implementou quarentena, tiveram um efeito importante. Realmente, a presença do primeiro caso foi bastante posterior a outros países. Agora, neste momento, tem aproximadamente 19 casos identificados e não se tem ainda uma identificação de um caso de transmissão local. Embora esta situação que poderia ser possível, está a procurar acelerar uma melhor búsqueda de casos a nível da comunidade. E como se conhece, há um problema global de disponibilidade de testes diagnósticos. Este assunto está ultrapassado também com apoio de países como a China e também o caso da OMS. Mas, em geral, poderíamos dizer que a situação de uma atividade reduzida por causa de que a lei de emergência estabeleceu quarentenas e também restrições ao movimento das pessoas. Então, esse é um pouco em termos gerais a situação, diria que está relativamente expectante, à espera de poder continuar as atividades de prevenção secundária. E poderia dizer que a atividade é muito intensa em la parte de vigilância e a comunidade está a seguir o confinamento. Sin embargo, los resultados a nivel del distanciamiento social son más difíceis de atingir.
Doutor, mas temos informações praticamente de casos em Luanda. Como está a situação no interior? E vou colocar duas perguntas numa só. Disse há momentos que Angola tem recebido apoio praticamente da China, principalmente da China. Quantos testes Angola tem? Se sabe, claro, porque fala pelo OMS, não fala pelo governo de Angola. Mas quantos, que capacidade de testes Angola tem neste momento? E, portanto, temos poucas informações do interior. E será que os números baixos devem-se ao facto de não haver muita capacidade de testagem das pessoas?
Normalmente, digamos, há dias em que o número de testagem ha sido em uma média de 100 a 200 testes. Não é uma quantidade grande, mas como falava também, em parte ha sido por o problema de la disponibilidade de testes, que ha sido um problema não só regional, também podríamos dizer global. Uh-huh. Por agora, por outro lado, todos os testes são processados em um único laboratório, o Laboratório Nacional, o Instituto Nacional de Investigação, que é a sede do Laboratório Nacional. Então, não existe uma descentralização de testes moleculares, porque a capacidade, digamos, de biossegurança a nível fora de Luanda ainda está a desenvolver-se. Agora, a nivel do país, há amostras tomadas em pelo menos 3 provincias. Faltam outras provincias para poder ser testados. Lembrar de que o conceito que está conduciendo mayormente ha sido de casos relacionados à importação de casos. Uh-huh. Por la presencia de medidas de restricción para el flujo de pasajeros y cuarentena, esta ha sido digamos, una metodología que ha permitido poder investigar los casos, pero que a este momento precisa de amplificar también casos en la comunidad bajo el concepto de infección respiratoria aguda severa, que es un criterio clínico que en ausencia del dado de viaje al exterior o procedencia del exterior permite identificar de una manera más adecuada la presencia de casos já, digamos, de transmissão local.
Será que há informação para quando o pico da situação em Angola? Ou não há dados para isso ainda?
Bom, ha havido muitos dados, há projeções de diferentes organismos, no caso do Imperial College de Londres, ha havido estimações que foram ditas por el secretário de Saúde, dizendo que podia ser 1,000 casos este mês, 10,000 casos el próximo mês. Pero en este momento, repito, la tendencia que podría darse con los casos identificados tiene que ser también contrastar con la disponibilidad de testes y, como también se señala, la facilidad de enviar testes desde provincia para Luanda. Entonces, hay un problema adicional. Las llamadas zaragatoas, que son los medios para tomar la muestra, es como una pesa que tiene algodón, pero es una pesa especial, que permite tomar la muestra de una manera adecuada, también tuvieron problemas últimamente. Ahora, con las próximas llegadas de esos materiales, deberíamos tener una mayor y más intensa tasa de muestraje de pacientes suspeitos. Entonces, en general, es lo que podría decir, que es que se precisa acrecentar esta capacidad de a propuestas que se están a trabajar, como el caso de utilizar los equipos GeneXpert que están presentes en el país en más de 40 lugares, pero que los testes, infelizmente, son producidos en Estados Unidos y esperamos que en un plazo breve estos testes puedan estar disponibles. Estos testes podrían ayudar a hacer hasta 500 testes por día en conjunto, ¿no?, de los 40 equipos, o más ainda. Pero esos testes son en este momento quizá la mayor expectativa de poder descentralizar la capacidad de confirmar casos a nivel nacional.
Angola, a nivel de capacidad de los hospitales, ¿tiene capacidad de camas y de ventiladores para, por ejemplo, responderem aos casos que van a llegar na altura del pico?
Aquí tenemos que estar cientes que si las medidas de contención no son aplicadas, digamos, no son también, tienen la colaboración de la población y también la implementación de las medidas no es intensa, una curva epidémica elevada como ha acontecido en cualquier parte del mundo, incluyendo países con unos sistemas de salud muy fuertes, son insuficientes para el número de pacientes. Entonces, ¿ha recursos? Sí, ha recursos. Precisamente, yo puedo decir que el Ministerio está a trabajar intensamente con el tema de tener un número adecuado de ventiladores, de camas de cuidados intensivos. Y el tema de personal recientemente ha recibido un apoyo mayor con la llegada de personal cubano que podría ayudar a tener más personal. Normalmente personal de cuidados intensivos y cuidados de pacientes de casos severos precisa un grupo importante de personal en piquetes en los 24 sobre 24. Esta situación está a ser reforzada, pero también tiene la característica de ser una lucha contra el tiempo. Esa lucha contra el tiempo tiene que estar, digamos, con todo el apoyo posible internacional para que esto también pueda ser atingido.
¿Qué informaciones tienen sobre una eventual segunda onda del coronavirus? ¿O dicen los especialistas hasta ahora?
Bueno, lo que yo podría decir en el primer punto quizás es que no podemos ver como nuestro director general faló, el doctor Tedros, pensar únicamente en el área sanitaria. Tiene que verse también otras dimensiones de la salud, como son el bienestar social, económico, terminan siendo muy importantes. Hay iniciativas que, por ejemplo, Naciones Unidas está apoyar, dirigidas a disminuir un impacto social económico en esfuerzos que están feitos por las áreas de gobierno y también de otras organizaciones nacionales. Y quizás por último, podríamos decir que en general, este tema de la segunda onda que se menciona en otros países, definitivamente el tiempo transcurrido es muy corto para saber todas las características de esta epidemia que cada día nos sorprende más, se falan diferentes asuntos. Yo no quiero quizás abundar, las personas tienen mucho acceso a la información, pero podría decir que ainda hay elementos suficientes para poder hacer una predicción, sea de una segunda onda, sea de expectativas de tratamientos, poder tener tratamientos a tiempo, no falar la vacina, que sabemos que eso va a tomar ainda más tiempo. Entonces, hay necesidad de más información, pero también sobre todo de colaboración. En este caso de Angola, colaboración norte-sur es muy importante. En breves meses, Europa tendrá ya quizás una situación más tranquila y realmente va a ser muy importante el apoyo de Europa y otros países del hemisferio norte, por no decir de otros también, para Angola y otros países de la región africana.
Este es un gran temor, de facto, último asunto que traz, es un gran temor de los gobiernos africanos. Con la crisis en los países que generalmente son los principales doadores, van a faltar recursos para ayudar a los países africanos, ¿no es verdad?
Sí, pero también no esquecer que, por ejemplo, el lote, el número de respiradores a nivel de las principales naciones europeas es bastante grande. Entonces, por ejemplo, una transferencia de equipos, incluso de personal entrenado, no suena como una cosa muy exagerada. Acredito que este esfuerzo será feito, seguramente habrá apoyo. No falaría de las partes económicas porque evidentemente va a ser algo que será discutido en los niveles correspondientes. No me correspondería a mí abundar sobre ese análisis. Pero en general, es importante que la solidaridad sea prevista como una herramienta, un mecanismo de asistencia rápida, teniendo especialmente que los meses de mayo, junio serán de declinio posiblemente en Europa, pero serán también de mayor riesgo acá en esta parte del continente.
Foi assim a conversa com o representante da Organização Mundial da Saúde em Angola, Dr. Javier Aramburu. Em Moçambique foi hoje revelado mais um caso. Neste momento o país tem 29 casos. Parece que o foco central está na província de Cabo Delgado, mais precisamente perto de um dos megaprojetos de exploração de gás. Os casos, no entanto, são poucos e há preocupações no momento em que o país também se encontra em estado de emergência. O Dr. Eduardo Samagudo, ele é Diretor Nacional Adjunto da Saúde Pública e há momentos fez o seguinte retrato.
Se todos nós cumprirmos com esta medida importante de saúde pública, o que estaremos a fazer é a atrasar a probabilidade de transmissão de casos de coronavírus entre as várias províncias do país. Esta é a lógica. e voltamos a apelar a todos os moçambicanos que cumpram com esta medida, que é uma medida que já demonstrou como sendo eficaz na redução da propagação do vírus ao nível doméstico. Vários países já demonstraram
E assim chegamos ao final desta emissão da Agenda Africana, dedicada à situação da pandemia da Covid-19. Eduardo Samogudo, diretor nacional adjunto da Saúde Pública de Moçambique, também tive uma longa entrevista com o representante da Organização Mundial da Saúde em Luanda, Dr. Javier Aramburu. Aos dois, muito obrigado. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita traz as notícias que marcam esta quarta-feira.
O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, lamentou hoje a decisão do presidente americano de suspender o financiamento da OMS, acrescentando que a organização está a rever o impacto dessa decisão. Os Estados Unidos são o maior doador da OMS, com cerca de 25% do seu orçamento. O diretor da organização disse que divisões só facilitam a propagação do coronavírus. Ontem, o presidente Trump anunciou a suspensão do financiamento, afirmando que a OMS não tinha investigado adequadamente as notícias iniciais da eclosão da epidemia na China e tinham criticado os Estados Unidos por suspender as ligações aéreas com a China. A China disse hoje que a decisão do presidente americano de suspender o financiamento da OMS vai afetar todos os países que estão numa fase crítica de combate à pandemia do coronavírus. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, disse também que lançar culpas não serve aos interesses de ninguém e apelou à cooperação entre todos os países. O responsável pela política externa da União Europeia, Joseph Borr, disse não haver justificação para a decisão de Trump numa altura em que os esforços da OMS são necessários. O número de pessoas infectadas com o vírus através do mundo é agora de mais de 2 milhões e o número de mortes ascende a mais de 126 mil. A França anunciou que o número de mortes no país ascende agora a mais de 15 mil. A Itália e a Espanha começaram, entretanto, a aliviar as medidas de isolamento nas cidades. Em África, o Malawi tornou-se no último país a impor um isolamento de 21 dias. Na África do Sul, registaram-se confrontos entre a polícia e residentes do bairro de Mitchell's Plain, na cidade do Cabo, durante manifestações a exigir ajuda alimentar do governo. Na Guiné-Conakry, o presidente Alpha Condé anunciou o uso obrigatório de máscaras quando as pessoas saírem à rua. O diretor do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, Abeb Amro Selassie, disse hoje que o cenário para a África devido ao Covid-19 aponta para umas 12 semanas de medidas de isolamento social, seguido de uma recuperação gradual. As autoridades alemãs anunciaram hoje a prisão de 4 membros do Estado Islâmico que planeavam ataques contra instalações militares americanas na Alemanha. Numa declaração, a Procuradoria Alemã disse que o grupo tinha em sua posse armas e munições e material para fabrico de bombas. Os 4 presos foram identificados como sendo cidadãos do Tajiquistão em contactos com líderes do Estado Islâmico na Síria e no Afeganistão. A antiga candidata presidencial americana Elizabeth Warren anunciou seu apoio à candidatura de Joe Biden pelo Partido Democrata. Warren, que antes de desistir criticou asperamente Joe Biden, descreveu o ex-vice-presidente como um líder de Estado que tem a melhor capacidade para fazer o país avançar. O antigo candidato presidencial Bernie Sanders e o ex-presidente Barack Obama declararam também já o seu apoio a Biden. Analistas do setor do petróleo disseram que o acordo recentemente acordado pela OPEP e outros países para a redução da produção petrolífera não é suficiente, já que os locais de armazenamento continuam a encher, pelo que vai continuar a pressão para abaixamento dos preços. Contudo, a companhia de investimentos Citigroup disse que, embora este ano o preço do petróleo Brent tenha uma média de 36 dólares o barril, deverá subir para 56 dólares o barril no próximo ano. A Agência Internacional de Energia disse já que vai haver uma queda na procura de petróleo para 29 milhões de barris por dia, o número mais baixo dos últimos 25 anos.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 15 de abril, da Voz da América. Em nome de todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, fiquem bem, fiquem em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.